Olá, sou Thalita Barreto e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. O Exército Brasileiro tem demonstrado ao longo dos anos suas habilidades diplomáticas com competência profissional por meio da participação em exercícios combinados internacionais, estreitando laços com nações amigas e fortalecendo sua posição no cenário militar global. As operações combinadas representam uma das formas mais efetivas de treinamento e cooperação militar entre países, em que forças armadas de diferentes nações unem suas capacidades e experiências para enfrentar desafios comuns. Neste ano, o Exército Brasileiro tem se destacado ao participar ativamente de exercícios combinados em várias frentes. O próximo exercício desse tipo é a Operação CORE 2023, que vai reunir militares do Exército Brasileiro e do Exército dos Estados Unidos da América para um exercício combinado na Amazônia Oriental. E para falar sobre esse assunto, o Braço Forte recebe o Coronel Temístocles, chefe da Divisão de Adestramento e Prontidão da Chefia do Preparo do Coté. Seja bem-vindo, Coronel, ao nosso podcast. É um prazer recebê-lo em nossos estúdios.
Obrigado, Thalita. Então, para mim também é um prazer estar aqui e poder falar um pouco aí da nossa atividade fim, que é o preparo da Força Terrestre.
Coronel, vamos começar perguntando qual a importância dessas atividades internacionais.
Dentro da nossa Política Nacional de Defesa, estão elencados lá alguns princípios. Dentre eles, eu destaco o multilateralismo e a integração sul-americana. Esses princípios apontam que nós devemos ter uma agenda com os países do nosso entorno, e não só do entorno, também outros países que nós chamamos aí do nosso arco do conhecimento. Para isso, nós temos essas atividades internacionais que elas fazem parte, então, daquilo que a gente chama da diplomacia militar. É a atividade que a gente emprega a força militar em conjunto com outros países e colabora com a nossa política externa nacional.
E como é que são pensados esses exercícios internacionais?
Então, o Exército, ele através do Estado-Maior do Exército, elabora o plano de atividade do Exército Brasileiro na área internacional. Então, este plano, ele aponta para a gente a priorização de algumas atividades que a gente tem que realizar com outros países, como intercâmbios doutrinários, pode ser intercâmbio de ensino, pode ser intercâmbio de exercício, a parte de operações também que a gente faz junto aí com outros países. Esse documento, então, ele aponta para que nós tenhamos atividades que promovam um ambiente estável e seguro, né, no nosso entorno, na nossa faixa de fronteira e com o incremento também da estabilidade regional. Então, para isso, a gente está sempre procurando cooperar com as nações amigas desse nosso entorno estratégico, além também da intensificação de parcerias estratégicas que nós procuramos com exércitos de nações amigas dotados, assim, de capacidades militares um pouco mais desenvolvidas do que a nossa. Isso é muito importante porque nós procuramos, assim, estar sempre atualizados na nossa doutrina, na parte de equipamento, no emprego da nossa força terrestre. Então, realmente, a gente pensa, na hora de fazer um exercício internacional, nesses princípios e nessa evolução que a gente pode trazer para o Exército.
E com quais países o Brasil mantém prioritariamente essa agenda internacional?
Bem, eu poderia dizer com certeza que os países sul-americanos, eles são os países prioritários. Isso se deve, então, Thalita, porque nós compartilhamos problemas fronteiriços comuns, né? Como tráfico de drogas, tráfico de armas, temos problemas ambientais e comuns, tráfico de animais silvestres. Então, com isso, eu acho que é importante a gente manter essa agenda positiva com nossos vizinhos, participando de exercícios militares que fortaleçam, então, a confiança, estreitando nossos laços de amizade e contribuindo, então, para a segurança das nossas fronteiras. Nesse sentido, eu destaco, então, exercícios como tivemos esse ano, Ponta de Lança, que foi executado pelo Comando Militar do Norte com a Guiana Francesa. Participamos lá com um pelotão, auxiliando a operação desse país do Caribe. Então, aprendemos muito. A França tem essa parte da fronteira nossa aqui com a Guiana Francesa e é um país que realmente tem uma capacidade também militar e avançada. Então, a gente pode aprender muito aí nesse tipo de exercício. Tivemos também esse ano a Operação Arandu, também aqui no nosso continente, ocorreu em parceria com a Argentina, onde tropas da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, a Brigada de Infantaria Paraquedista, a Brigada Leve, o Comando de Operações Especiais, participaram e nós tivemos resultados muito bons também, mantendo essa confiança e fomentando a amizade aí entre nossos países, né?
Coronel, o quadro desses exercícios é sempre de guerra?
Então, nem sempre, né? Os exemplos que eu te passei agora, eles realmente são exemplos que nós treinamos táticas, técnicas e procedimentos, mas voltados ali para o emprego da nossa capacidade militar, realmente para uma atividade fim, que é a defesa da pátria. Mas também nós temos a Operação Paraná 3, por exemplo, que ela tratou de um apoio prestado por países integrantes da Conferência dos Exércitos Americanos a um país fictício, que estava colapsado, ou seja, esse país não tinha condições de manter a segurança e o auxílio à sua população, e esse país teria sido atingido por uma tragédia de origem natural, e como ele não podia realizar as ações de ajuda humanitária com eficiência, essa Conferência dos Exércitos Americanos montou uma força multinacional para prestar o auxílio a essa população. Então é um exercício que nós fizemos, não foi num quadro de operação de guerra, e ele é muito importante para a gente também porque a gente estabelece mecanismos que a gente pode cooperar com outros países e entender as capacidades que cada um pode oferecer na hora de prestar uma ajuda humanitária.
Coronel, agora a gente vai falar sobre o próximo exercício que o Exército Brasileiro vai participar este ano, CORE. Como é que surgiu a ideia desse exercício?
Então, a CORE é o acrônimo que a gente chama para Combined Operations and Rotation Exercise. Então, é uma operação combinada, ou seja, envolve dois ou mais países, nesse caso são dois, que é o Brasil e os Estados Unidos, e exercício de rotação, ou seja, um ano ocorre no Brasil e um ano ocorre nos Estados Unidos. Essa ideia foi tratada inicialmente na chamada Conferência Bilateral de Estados Maiores, que nós fizemos com os Estados Unidos no ano de 2018. E esse acordo, essa conferência, ela estava sob o amparo de um decreto que foi assinado em 2015, o decreto 8.609, que trata da cooperação em matéria de defesa entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, esse decreto abriu uma série de oportunidades de nós realizarmos intercâmbio com os Estados Unidos, que é nosso parceiro estratégico de muitos anos, e que temos vínculos fortes desde a Segunda Guerra Mundial, quando nossa Força Expedicionária Brasileira lutou lado a lado dos americanos no Teatro de Operações da Itália e derrotamos lá o nazifascismo. Inicialmente, então, essa operação se denominava, importante dizer, Culminante, né? E ela envolveu uma companhia da Brigada de Infantaria Paraquedista. E foi em janeiro de 2021, então, que se iniciou. Nós mandamos essa companhia para o Forte, que era chamado Forte Polk, agora Forte Johnson, Louisiana. Então, mandamos lá 203 militares e eles puderam, pela primeira vez, participar da certificação de uma brigada americana, que essa brigada americana estava se preparando para se desdobrar em algum local do mundo, né? Então, eles passam por esse ciclo, eles fazem a parte da certificação, que nós fazemos também com a nossa Forprom, e aí nós colocamos essa companhia juntamente com essa tropa americana e pudemos acompanhar a certificação dela e certificar nossa tropa também dentro desse quadro que foi criado lá.
Coronel, e qual é o ganho para o Exército Brasileiro em participar dessa operação?
Então, primeiramente pelo fato de estarmos operando com a tropa de alto nível, que é a tropa dos Estados Unidos, que já tem experiência em combate, uma metodologia consolidada também para preparar e certificar as tropas que entram em ação. Isso só já é um fator motivacional para que a gente possa absorver a experiência e melhorar os nossos processos, trazendo esse ganho aí para a nossa Força Terrestre. Também é importante destacar que o Exército possui também um sistema de prontidão e a gente utiliza também uma metodologia própria nossa de preparação e certificação dessas nossas tropas da Força de Prontidão, e a experiência adquirida nesse tipo de exercício, na CORE, ela foi de extrema importância para dar um salto de qualidade nos nossos exercícios.
Coronel, e o que é exatamente essa certificação que o senhor está falando para
a
gente?
Então, a certificação é um processo que utiliza três tipos de simulação. A primeira simulação é a simulação construtiva, que serve para adestrar estados maiores de brigadas e de unidade, ou seja, oficiais de estado maior, utilizando um programa de computador chamado Combater, que simula o movimento e interação de tropas, possibilitando que esses estados maiores, então, realizem o processo de condução das operações militares, tomando decisões, então, de acordo com os efeitos que são gerados aí pelo esse programa de computador. Esse exercício dura vários dias, com jornadas noturnas, né, e leva seus oficiais que estão participando do exercício a testarem sua capacidade de realmente estarem em operações continuadas e desenvolverem suas funções de acordo com aquilo que vai evoluindo naquela situação de guerra. Depois nós temos também, Thalita, a nossa simulação virtual, onde aí os líderes de pequenas frações, eles podem comandar a tropa deles em um ambiente virtual, utilizando óculos de realidade virtual, pela fração que vai ser avaliada, todo mundo utiliza ali aquele óculos, eles compartilham ali então o mesmo cenário e o comandante dessa fração, ele pode dar ordens, pode executar manobra lá com sua fração, está dentro do ambiente ali controlado, e aí ele vai aperfeiçoando essas técnicas de comando dele e da execução ali da tropa. E por fim, nós temos a nossa simulação viva, onde as tropas elas são sensorizadas com dispositivos de engajamento tático, chamados D7, e são desdobrados no terreno, E esse exercício ele tem uma força oponente que também está sensorizada e uma tropa combatendo com a outra, e esses dispositivos de simulação vão dando ali o resultado. Então, realmente ali o soldado ele entra no exercício com a preocupação de realmente tomar um tiro e morrer, e ser ferido. Então, ele utiliza as técnicas aí da maneira certa para que realmente ele não sofra ali, não seja uma baixa ali de sua tropa. E isso dá um realismo para a nossa tropa, uma economia em questão de munição. E realmente as tropas aí passando por esses três tipos de simulação, ela é considerada certificada e entra então no estado que a gente chama de estado de prontidão.
Uma curiosidade, essas tropas, elas são certificadas uma vez ou esse processo é contínuo, acontece mais de uma vez?
Esse ano, inclusive, a gente está fazendo uma mudança nesse nosso processo de certificação. As tropas, nós temos 10 brigadas, chamadas Brigadas Forprom, e elas eram certificadas anualmente. Agora nós vamos fazer a certificação a cada 2 anos. Então a tropa ela passará pela certificação e permanecerá 20 meses, então, de prontidão. Essa tropa permanecendo de prontidão, a outra tropa que vai substituir ela vai passar por 4 meses de preparação e certificação e substitui essa na chamada prontidão nível 1. E aí ela fica 12 meses na prontidão nível 1 e 8 meses na prontidão nível 2, quando ela vai ser novamente preparada e certificada. Então, a cada 2 anos agora, nós iremos fazer essa certificação.
E voltando aos exercícios CORE no Brasil, como é que são escolhidas as tropas para participarem?
Então, essas tropas elas são selecionadas prioritariamente pelas tropas que são da Forprom, por essas 10 brigadas Forprom que eu te falei, né? Então, já participaram a Brigada de Infantaria Paraquedista, a 12ª Brigada de Infantaria Leve e, neste ano, estamos participando com a 23ª Brigada de Infantaria de Selva. Para o próximo ciclo, nós estamos planejando a utilização da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada no Comando Militar do Nordeste, que será a nossa próxima tropa que vai participar dessa rotação. Então, essas tropas todas são escolhidas através daquelas tropas que são da Forprom. Então, o planejamento dessa Operação CORE é que dure até o ano de 2028. E a gente vai atingir vários objetivos com esse ciclo, como melhorar nossa estrutura de comando e controle, melhorar nossa parte logística, nosso apoio de fogo e outros objetivos também que foram selecionados para ser atingido até 2028. Destaco aqui a interoperabilidade, por exemplo. Então a gente vai ter a oportunidade de passar com várias tropas Forprom e elas vão participar dessa metodologia da certificação americana, a metodologia da certificação aqui no Brasil, e com isso a gente vai evoluindo o nosso ciclo de certificação.
E qual a complexidade para se montar esse tipo de exercício?
Isso daí realmente é um desafio muito grande que a gente tem para receber tropas americanas no Brasil. É um desafio enorme. Nós temos uma série de procedimentos administrativos e também para a gente enviar tropas, né? São vários processos que a gente tem que fazer, como acionar e coordenar com outras agências. A gente tem que fazer exportação temporária do material que a gente vai mandar lá para o exterior. A gente tem que obter autorização presidencial para trazer as tropas americanas quando elas vêm treinar aqui. Tem que ter esse decreto presidencial autorizando aí essa participação. Fora toda a estrutura de apoio que a gente tem que ter para receber os americanos aqui com segurança e propiciar um cenário do exercício que possamos desenvolver nossas capacidades em conjunto, né? E temos várias barreiras. A barreira doutrinária, que a gente realmente tem que aprender um pouco da doutrina deles, e eles quando vêm para cá também tem que fazer esse treinamento da barreira da nossa doutrina. Temos a barreira do idioma, que é uma barreira realmente também bastante complicada. Mas a gente procura sempre estar superando essas barreiras na parte da doutrina, com treinamento de oficiais nossos lá na doutrina americana e oficiais dele também que fazem um treinamento aqui de lideranças para que possam trabalhar em conjunto aí dentro do Estado-Maior. Em relação ao idioma, nós temos um treinamento também no idioma inglês, um treinamento de idioma instrumental, que participam os soldados, cabos, subtenentes, sargentos e oficiais que vão estar realmente lá na Operação CORE, de modo que eles já possam aprender o inglês instrumental, esse que é utilizado realmente na atividade militar. E isso aí a gente já quebra o gelo e já sai na frente ali. E a gente entende também que isso daí, às vezes, é o primeiro contato que, às vezes, um cabo soldado ali tem com o idioma inglês, e isso aí pode depois abrir uma via de acesso para ele procurar esse aperfeiçoamento dele depois, estimular ele que ele realmente aprenda mais o idioma e abra outros leques aí para ele.
Um crescimento pessoal e profissional.
Exatamente, Salita.
E sobre a CORE 23, quais as expectativas para essa operação?
Então, a CORE 2023, ela está ocorrendo lá no Comando Militar do Norte, precisamente nos estados do Pará e do Amapá. Vai iniciar agora dia 28 de outubro, a chegada das tropas americanas, e esse exercício vai se estender até 15 de novembro. Esse exercício vai envolver mais de 3.500 militares, dentre quais 270 ali, né, aproximadamente isso, aí serão de americanos. O nosso grande desafio para lá vai ser o desafio logístico, de comando e controle, porque é uma região realmente de difícil acesso e difícil também da gente ter uma estrutura lá de comando e controle, que são nossos equipamentos de rádio, nosso equipamento para ter uma conexão com a tropa que está ali no terreno. Então, isso aí está sendo um desafio bastante grande para a gente, mas dentro da sua pergunta aí, as expectativas é que a gente supere esses desafios e possa evoluir nessa parte nossa aí de comando e controle, nessa parte nossa de logística e que esses militares possam ter realmente uma experiência boa aqui com nossa tropa. É uma tropa de elite nossa que a gente está realmente aí empregando nesse exercício. Ela está se preparando aí há bastante tempo e acreditamos que vai ser um sucesso aí essa operação.
E em 2024, está previsto um outro exercício core? Como é? Conta pra gente.
Isso, para 2024, então, como é um exercício de rotação, a gente deve mandar essa mesma companhia do 52º Batalhão de Infantaria de Selva, Batalhão lá de Marabá, lá para o Forte Johnson, na Louisiana, e ele vai fazer a rotação lá. Então, o treinamento que o americano está fazendo hoje aqui com a gente, nós vamos mandar nossa companhia para lá, e essa companhia aí sim vai ser enquadrada lá numa brigada americana e vai fazer o exercício lá nesse forte onde a tropa americana é certificada. Então, a gente espera também que nossa companhia, ela realmente tenha um ganho bastante grande aí em relação à parte doutrinária e a parte aí de realmente cumprir bem a missão lá no Forte Johnson.
Então, Coronel, nosso podcast chegou ao fim, né? Eu queria agradecer ao senhor a participação para vir falar de um assunto tão importante quanto essas operações internacionais que o Exército Brasileiro participa.
Thalita, eu que agradeço. Realmente, a oportunidade da gente falar aqui da nossa atividade FINC para a gente é muito importante. Muito obrigado.
Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o Braço Forte. Você pode conferir também no eb.mil.br.